começando mais um Renshin Ryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. Sim, 2024, voltamos, não é, meu amigo Wilson Borges?
Voltamos, precisou só um Tokusatsu ganhar um Oscar pra gente voltar com o Renshin Ryu, né?
É isso, aqui quem fala é o Wilson, apresentador, tudo bom, gente? Estamos sumidos por muito tempo. É complicado. O Renshin Ryu passou por mais uma crise de participante do podcast Condições Hospitalares.
Não só isso, né? Mas trabalho. O Igor ficou hospitalizado por um tempo. Aí teve o Felipe, aí o Igor, aí o William trabalhando muito. Eu trabalhando muito, né? Então ficou complicado de juntar as agendas e tudo. Então a gente falou, não, vamos deixar estabilizar, né? Aí a gente volta com calma, tranquilo. E, bem, a gente tá vindo aí pra gravar um podcast que a gente já tava falando, não, se a gente voltar, tem que ser esse. E dados os eventos recentes, a gente falou, foda-se, agora vamos, porque não tem como a gente não falar disso agora.
Tá em... Não, tipo, o podcast de hoje é sobre ele mesmo, o menos um, o Godzilla Minus One, né?
Pera, não é só Godzilla, mas o menos um é o ganhador do Oscar, Godzilla Minus One, né?
Isso. É os recadinhos, né? O Renshin Ryu provavelmente agora volta com o podcast quinzenal, infelizmente. A gente não tá com tempo, a gente viu que o melhor jeito de manter o podcast ainda vivo e a gente ainda continuar falando desse negócio que a gente gosta mesmo é manter ele quinzenal, porque nossas vidas estão muito atarefadas, né? O Wilson tá com dois empregos, eu tô muito tempo na escola, o Igor ainda tá se recuperando, o Felipe também tem todos os seus problemas. Então, desculpa pra quem gostava de acompanhar a gente semanalmente, mas, infelizmente... os compromissos da vida estão não permitindo que a gente consiga gravar com tanta frequência. Beleza? Fora isso, sempre lembrar vocês, acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Renshin Ryu. Pedir desculpas pelo Instagram também parado, mas o nosso Twitter tá sempre com atividade, falando as novidades e tudo, né? Então a gente tem bastante podcast pra gravar, a gente não falou de Kamen Rider Gits, a gente não falou de Ultraman Blazar, a gente não falou de King Gojia.
Vai falar!
A gente vai falar, mas esses podcasts estão por vir.
Infelizmente perdemos a vantagem do timing, né, do momento para falar dessas coisas, mas a gente continua assistindo coisas, continua acompanhando.
Ainda temos opiniões a dar, né?
Então a gente não vai pegar a onda do hype, mas para quem sentir a falta dos takes do Renshin Ryu, a gente vai ter os nossos.
É por isso, então, agora, como a gente tá voltando agora, né, então a gente tá mal pro algoritmo, né, então se possível, você que ouve a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas, recomenda, comenta, pra fazer que o algoritmo entenda que a gente tá de volta e que a gente vai ter coisa nova pra postar, tá bom? E dito isso, muito obrigado, valeu a todo mundo que tem acompanhado, desculpa pela ausência, e Vils, bora falar de Godzilla Minus One.
Vamos falar de Godzilla Minus One. Henshin!
Então, galerinha... Godzilla mais um ano, né, Wilson? É o nosso primeiro Godzilla japonês que a gente assiste no cinema, né, cara?
Japonês, sim.
Mas... É o primeiro Godzilla japonês, sim, que a gente vê no cinema.
Eu nunca tinha tido a oportunidade de ver qualquer filme do Godzilla japonês no cinema. Eu acho que já teve, assim, exibições dos filmes velhos do Godzilla.
Ano passado, tipo, então, ela até acontece, mas o problema é que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, ela ocorre muito em cinemas de rua, né? E, infelizmente, no Rio de Janeiro, os cinemas de rua estão restritos a, basicamente, a zona sul do Rio de Janeiro.
E pra gente é
a Estação Net Rio. Né? A Estação Net Rio teve acho que uma semana, uma quinzena especial de cinema japonês ano passado. Aí eu lembro de eles passarem o Godzilla de 54 e acho que passaram o Versus Baolante, além de outros filmes, né? Tetsu, Homem de Aço, Harakiri e outros filmes muito famosos japoneses, né? Mas pra gente é muito inacessível, porque, tipo, não conta de sessão ser na Zona Sul, tipo, elas começam 4 horas da tarde num dia de semana, tá ligado?
Então, é meio complicado, né? Muito...
A gente tem que trabalhar...
É aquela coisa errada do rolê elitista pra caralho, né?
Com certeza, então, com certeza. Mas...
Existe uma outra camada de problema aí, mas não vamos falar disso agora.
Não vamos falar disso agora. Mas Godzilla Minus One, né, Wilson? Esse novo sucesso, né, da franquia Godzilla, né, cara? Tipo, é um filme que tinha lançado, se não falha a memória, ele foi lançado no início de 2023, não foi?
Ele foi lançado no meio de 2023, Japão, né? Em outubro de 2023.
Isso, foi outubro de 2023. Ele chegou ao Ocidente... Outubro não, Wilson, tô olhando aqui, foi novembro.
Ah, não, porque ele teve uma... um pré-lançamento em outubro de 2023, lá no prédio da Torre, né? Aquele prédio da Torre que tem uma cabeça de Godzilla gigante.
É importante lembrar que a Torre, no Japão, ela é uma das maiores distribuidoras de filme do Japão também, né? Então ela é dona de várias salas de cinema, né?
Sim. Aí em 3 de novembro de 2023, teve o lançamento oficial de Godzilla Minus One, worldwide, né? Eu acho. Não só Japão.
Pra gente foi um pouquinho mais atrasado, chegou um pouquinho depois. Mas o importante é que chegou, porque o que acontece? Esse filme lançou no Japão, tava todo mundo meio hypado, né, pra ele, né? Aí ele chega no Ocidente com razoável quantidade de salas, né? Poucas, mas razoável.
E surpresa que a gente conseguiu ver numa sala relativamente perto da gente, né? Tipo, na cidade.
Não, nossa, a gente vai chegar lá, mas qual o rolê? Esse filme começou a fazer. Ele começou a fazer sucesso no boca a boca, né? Principalmente pro público. Eu não gosto de usar esse termo, mas entre aspas aqui, civil, né, que não consome tanto tokusatsu igual a gente, né? Eu lembro que uma coisa que fez muita gente querer assistir foi que o Spielberg adorou esse filme, né? E eu lembro, acho que foi uma matéria do New York Times.
Spielberg Seal of Approval.
mas eu lembro que saiu uma matéria no New York Times, tá ligado? Falando, o Steven Spielberg adorou Godzilla Minus One. E aí, tipo, as pessoas começaram a dar uma ideia, né? Porque, tipo assim, é o Steven Spielberg, né, cara? É um dos maiores cineastas do Ocidente, tá ligado? E aí, nisso do Spielberg ter falado, o boca a boca aumentou. Pouco depois de ele estrear nos Estados Unidos, a Sato Company anuncia, né, que eles vão trazer Godzilla Minus One pro Brasil, né? A Sato Company é uma distribuidora já conhecida nossa do Tokusatsu, né? Fizeram um trabalho bom, eu acho, tipo assim, a coisa boa é que a Sato tá bem, bem relacionada com as salas de cinema, com as principais redes de salas de cinema, né? Então, isso permitiu que esse filme fosse exibido no cinema mais próximo da nossa casa, né? Que é o de Duque de Caxias, né?
Eu não lembro qual que é a agência de cinema lá do Shopping de Caxias.
Se fala, era Severiano Ribeiro, né? Mas a Severiano Ribeiro foi vendida e virou outra coisa. Mas era o antigo Severiano Ribeiro.
Eu acho que não é Cinemark nem nada assim, não, mas...
Não.
Tipo, é uma marca, assim, não tão conhecida nem tanto assim, mas... Mas o negócio é, chegou, sabe? Chegou. E eu lembro que no dia que eu e o William fomos pro cinema pra assistir isso, eu tava indo com o objetivo de ter a sessão de cinema otaku. Eu ia ver o filme novo de Digimon, que era o Digimon 02, e junto dele o Godzilla. Só que no dia que a gente foi, o Digimon 02 tinha saído de cartaz.
Fiquei muito bolado.
Muito bolado, mas beleza, vamos ver Godzilla. Foi, a gente foi, tipo, falando em rolê elitista, né? Fomos numa quarta-feira à tarde pra ver esse filme.
Mas era final de ano, eu tava de férias.
Sim, né? Era época de férias.
Trabalhando na escola, era final de ano, já tava de férias.
Sim, sim.
E tal qual no Japão, ele teve uma pré-estreia antecipada, né? 3 de dezembro, se não falha a memória, ele teve uma exibição antecipada. Foi uma sessão só, num dia só, desse filme. Que passou em algumas salas de cinema, mas a principal foi em São Paulo, né? No próprio cinema da Sato, né? Importante lembrar que a Sato Company, ela é dona de algumas salas de cinema lá em São Paulo, né? Inclusive, eu acho que a sala que eu assisti o filme de Zero One, quando eu fui pra Anime Friends, era a sala da Sato.
Sim,
E aí os amigos do Tokucast, o Yosen, o Jardel, foram convidados pra essa exibição da Sato Company, né?
Só a elite do Toku... da Tokunet...
Não, da Tokunet. Não, mas é. O Yosen, inclusive, fez um vídeo sobre essa experiência dele lá no cinema. Ele falando, caraca, cara, pela primeira vez na vida eu fui no cinema de graça. Que doideira. E ainda ganhei pipoca grátis, tá ligado?
Muito influencer ele, né?
Né? Cara, aí esse filme lançou um pouquinho mais na metade de dezembro, né? E aí eu e Wilson fomos no cinema assistir. Infelizmente, o cinema daqui da minha cidade de Caxias é só dublado, né? A gente viu dublado.
Não que isso seja uma reclamação, a gente gostaria de ver.
É uma dublagem,
né?
Ok, né, Wilson? É uma dublagem ok.
A gente vai falar depois um pouquinho da dublagem em si, mas a priori eu digo. Não me incomodou em momento nenhum a dublagem, sabe?
Eu fiquei um pouquinho incomodado em alguns momentos, mas... O
saldo final foi positivo, ponto aí.
Saldo final é positivo, exato. Mas assim, então, o filme... Ele tinha sido anunciado, né, como um filme prequel, né, viu? Você lembra que o pessoal falou, ele vai se passar antes do Godzilla de 54. E a gente, caralho, como assim? Como assim, né? A reação da galera foi essa, literalmente.
Eu acho que... Eu não sei até agora se isso foi só uma... má interpretação de, né, a gente pegou a sinopse em japonês, que passou pro inglês, aí a gente foi traduzindo e fez esse telefone sem fio.
Aí a data tava 45, ao invés de 54, né?
Porque o filme se passa no finzinho da Segunda Guerra Mundial, Japão em frangalhos.
No finzinho mesmo,
um dia depois que a guerra acabou, sabe?
Não, é tipo, é meses antes da bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? Tipo...
Não, mas a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi em 45, não?
Não, então, mas é que o filme começa ali na ilha na época de Pearl Harbor, tá ligado?
Não,
tanto
não
que tem, Evios, tem Pearl Harbor ali. É uma não ilha é japonesa. Não é que é Pearl Harbor, viu? Eu digo que é período do tempo de Pearl Harbor.
Ah, sim, é, tá certo.
Aí, tipo, aí, tanto que aparece lá um Godzilla de, tipo, 3, 4 metros, né? Aí ele mostra a cena da bomba caindo, e aí a bomba transforma o Godzilla no Godzilla de 50 metros que a gente tá acostumado, né? Mas esse filme, inclusive, é curioso, porque ele é um filme que tem o fator da bomba, mas não é mostrado o estrago da bomba nuclear, né? O que é mostrado é o estado do bombardeamento de Tóquio, né? Que foram feitos com bombas normais, né? Bombas não nucleares, né?
Que é que devastou Tóquio... tão terrível quanto, né?
Convenha. Sim, devastou Tóquio sinistramente.
Tóquio é a cinza, né? Transformou Tóquio em nada.
E aí, Wilson? Antes da gente entrar mais ainda sobre Godzilla mais um, a gente precisa dela, Wilson. Ela mesma. A sinopse.
La sinopse, né? O cenário. Japão, pós-guerra. Pós-guerra não. Relativamente ainda em guerra. 1945. Todo ferrado, tadinho. A gente sabe aí historicamente o quanto o Japão foi prejudicado nessa Segunda Guerra Mundial. E a gente conhece o nosso honrável protagonista, que é o Koichi Kishima, que ele é um ex-aviador kamikaze. E essa frase, se você sabe o que é um kamikaze, não faz o menor sentido ser um ex-kamikaze, certo? E isso é um dos pesos grandes do filme, né? Ele é um kamikaze que desistiu no meio do caminho de ser kamikaze e ele manda um caô, né? Ele pousa o avião dele numa ilha que é focada em fazer reparos de aeronaves, né? Do japonês.
É, porque a ideia da ilha é a ilha que você prepara o avião pra ir se explodir como kamikaze.
É, né? Aí ele falou, pô, meu avião tá meio esquisito, dá uma olhada aí. O mecânico vai lá, dá uma olhada, ô, tem nada de errado no avião, não. Aí quando o cara ia ter que se explicar, bum, aparece o Godzilla, começa a atacar todo mundo. Na ilha não tinha militares, só tinha mecânicos, então ninguém ali tinha condição de se defender. Como ele, o Shikishima, era o único militar, eles falam, entra no avião e atira nesse troço que tá atacando a gente. E o Shikishima, ele meio que congela, né? Ele dá uma arregada, ele trava com pura razão. Quem não travaria vendo uma porra de um Godzilla atacando, né? Mas ele dá uma trancada ali. Isso faz com que ele fique com aquela culpa do sobrevivente, porque ele mais um cara são os únicos sobreviventes desse ataque do Godzilla.
É, porque tem a coisa disso, por ele desistir de matar ou de atirar no Godzilla, um monte de gente morre, né? E por conta disso, só sobrevive o mecânico principal, né? E mais um carinha amigo dele, né?
Aí ele acaba voltando pro Japão, né? Já que ele não fez. Já que ele nem matou o Godzilla e nem foi ser kamikaze, ele só voltou pro Japão. O que foi tão ruim quanto. Porque na volta pra casa dele, onde era pelo menos a casa dele, as pessoas estão julgando ele. Porque. A gente vai ter que entrar naquela coisa da cultura japonesa, de que você tem essa coisa de eu tenho que morrer pela minha nação, a minha honra e tal.
O coletivo é sempre mais importante que o individual.
Então,
né?
Por isso que o próprio Japão tinha essa coisa. Eles faziam uns aviões muito merda, as coisas que o Japão tinha de guerra era muito merda, porque a ideia é que não precisava fazer de qualidade, porque só ia usar uma vez, né? Então, é um pensamento que hoje em dia a gente pensa, meu Deus, que coisa mais estúpida, né? Mas é assim que funcionava na época. E ser um piloto kamikaze que não cumpriu sua missão de morrer gloriosamente na guerra pela sua nação era motivo de vergonha. E é isso que as pessoas jogam na cara do Shikishima o tempo inteiro. Falou, ó, você não era nem pra estar aqui, irmão. Teus pais morreram aí na guerra, você tá aí em pé, era pra você tá lá no céu com teus pais. Foi se criando uma situação terrível, sabe? Pro Shikishima. Aí soma isso ao fato de que ele passou por isso de novo com o Godzilla. Ele teve essa missão, né, de momento, mas teve essa missão de eu preciso enfrentar esta ameaça, e ele não fez. Então ele tem duas vezes essa culpa. E ele vai tentando seguir a vidinha dele no pós-guerra e tal. Ele conhece depois a Noriko Oishi, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos que a Minami Hamabe. Né? Quem conhece aí sabe que ela teve a participação dela em Shin Kamen Rider, como Horiko Midorikawa, que foi uma personagem importantíssima no Shin Kamen Rider. Então ela já estava bem conhecida no Japão e tem feito muita coisa, né? E tava ótima no filme, inclusive, a Noriko, uma ótima personagem. E eles acabam meio que morando juntos e tal, até que acontece um outro desastre, que é... O Shikishima precisa de emprego, ele vai lá e arruma um emprego num barquinho pra desarmar minas subaquáticas. E durante esse trabalho, hiper perigoso, diga-se de passagem, né? Afinal, pô, desarmar a mina subaquática é foda, né? Em compensação, ele ganhava muito dinheiro com isso, né?
É, porque é um trabalho importante que ninguém quer fazer, né?
Então ele ganhava um dinheiro substancial com isso.
E estamos falando de um Japão em pós-guerra, né? Então, tipo assim, ninguém tem dinheiro, porque o país tá colapsando.
Ninguém
tá
tinha trabalho pra oferecer, porque não tinha como pagar as pessoas, então meio que cada um por si. Quando pagava, era uma mixaria, e isso era meio que um trabalho que o governo pagava. Então, se alguém tinha dinheiro, era o governo. Então, né? É isso. Então, ele uniu o útil ao agradável
e
falou,
e isso pagava o arroz do dia, tá ligado?
O Shikishima, ele já tava meio que tipo... Eu não ligo muito pra minha vida, então o que tiver que ser, será, né? É isso. E ele foi trabalhar com o Gokai Blue, não tô zoando.
Não tô zoando.
Né, um dos atores que participa...
Yuki Yamada.
É o Yuki Yamada, ele fez o Gokai Blue. Ele tá nesse filme também, muito bom ver o crescimento aí do ator, né? Literalmente indo pra Hollywood, né? Indo pro...
É?
Oscar winner. Né? Tecnicamente. E numa rotina de trabalhos, o Godzilla aparece novamente... E eles alertam o Japão, o Godzilla vai atacar o Japão, como ele sempre faz, é o hobby dele, né? E é isso, aí é o filme de Godzilla, como todos os outros. E vem aí a grande mensagem do filme, né? Temos um Godzilla no Japão. Vai ficar melhor se a gente tiver menos um Godzilla no Japão.
E aí, cara, vem esse dilema, né? O Godzilla aparece, e a gente tá falando de um Japão sem exército, sem equipamento militar... sem dinheiro, e que tem que lidar com um monstro chamado Godzilla, né, cara? É muito doido pensar nisso, né? Que é tipo, talvez...
Ele apareceu no pior momento possível, né?
Isso, tipo, e eu acho que isso fica muito interessante, porque é o que geralmente os desastres da natureza são, né?
Sim.
Eles não são premeditados, eles não acontecem no melhor momento que você tá financeiramente da sua economia, tá ligado? Não, mano, ele só acontece, tá ligado? Esse filme, cara, esse filme é... Eu acho que é difícil falar desse filme, tá ligado? Porque ele é um filme de Godzilla que eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho de background sobre cultura japonesa pra gostar bastante dele, tá ligado?
Eu acho que o filme faz um bom trabalho em fazer qualquer um entender esse contexto.
Ele explica.
Sabe? É tipo, você entende. Beleza, é um país fudido no pós-guerra. O país está começando a se reestruturar aos pouquinhos, isso simbolicamente retratado na casa do Shikishima, que ele mora junto com a Noriko, né? Que começa tipo num monte de pau levantado com um toldo para não pegar chuva, e aos pouquinhos ele bota uma porta, bota parede, bota, sabe, coisas dentro da casa, e porque, né, ele tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, ela também ela começa a trabalhar e ganhar o dinheirinho dela. Eles não são um casal, né, tem esse pequeno dilema também, porque a Noriko, ela acha um bebê, então é tipo, mora o Shikishima, a Noriko e um bebezinho. Mas eles não. Eles são uma família, mas não necessariamente casados. Mas você sente que tem uma química,
tem uma tensão,
ali,
né? Tem uma tensão
ali, só que o Shikishima, ele tá com muito literais memórias da Segunda Guerra, né? Pra poder desenvolver um relacionamento amoroso digno pra menina.
É, ele tá com estresse pós-traumático, né?
Total. Isso, né? Né? Então fica no ar, né, essa tensão amorosa entre eles. O que também é um dos drives do filme, na minha opinião, né? Você sente que é um dos motivadores do Shikishima fazer as coisas, mesmo que eles não sejam um casal, ele tem pessoas no mundo que ainda se importam com ele.
E que precisam dele,
tipo, porque uma das grandes mensagens desse filme é ir contra a cultura japonesa.
É por isso que eu falo que é importante ter um pouquinho de conhecimento, porque, tipo assim, ele explica que a cultura é meio cagada, mas ele não fala da onde vem a filosofia.
Tá? Eu acho que ia consumir muito tempo de filme.
Então,
vamos voltar lá na era Sengoku, sabe? Mas dá pra você pegar a ideia. Eu acho que dando pra pegar a ideia, você entende o peso do que eles estão fazendo. no decorrer do filme.
E é curioso por causa disso, tá ligado? Porque eles usam essa metáfora do Godzilla. Eu acho que Godzilla é uma metáfora muito interessante nesse filme, né? Porque a gente se fala, né? O Godzilla é sempre uma metáfora. E, inclusive, uma discussão que eu gostei muito no podcast do Caio Verso, que ele conversa com o Rafael Ilha Caju. O bom do Godzilla Minus One é que ele tira da cabeça das pessoas esse senso comum merda de pessoas que não viram Godzilla, tem? Que é tipo, ah, o Godzilla é uma alegoria à bomba nuclear. E a gente, né, que vê vários filmes de Godzilla, né? As pessoas sempre ficam assustadas quando a gente fala assim, isso aí é no primeiro filme, tá? Tem mais 32. A pessoa, como assim tem 32? Cara, a história muda, a mensagem muda, né? No Redora, Godzilla vs. Redora é aquele filme que é contra a poluição. O Godzilla de 84, ele fala muito sobre a questão da Guerra Fria. O Biollante é o medo de usar com responsabilidade a tecnologia biotecnológica e coisas do tipo. E também, é claro, tem os Godzilla pra criança no final da Era Showa, né? Então, assim, tem pra todo mundo, né?
A mensagem lá do nosso Godzilla simboliza bomba atômica tá lá, tá até lá. Isso aí a gente nunca vai esquecer.
Eu acho que ele nesse filme ele não tá tão bomba atômica.
Não,
ele
neste
tá mais
não.
Fenômeno da natureza.
Neste não, neste não. Até porque ele meio que tá lá antes disso. Ele é a bomba atômica, literalmente, né? Porque tem uma parte lá no filme que ele tá no meio do ataque dele. E temos a gloriosa cena da primeira baforada atômica dele. Que é toda estilizada, né? Bem inédita pro Godzilla. Porque dessa vez ele tem tipo um gatilho pra dar...
Os breguetes que ele tem atrás, né? Eles ativam em ordem.
É, né? Os fins, né? Dele... Eu me esqueci o nome em português disso, mas a gente geralmente chama de...
Barbatana.
Barbatana, né? Os espinhos que ele tem nas costas, eles são meio que... Eles entram pra dentro da pele... Um específico, né? Entra na pele dele, é como se fosse o gatilho pra ele atirar a bomba. E é literalmente uma escarrada, não é aquele jato de energia constante, né? Como se fosse um Kamehameha saindo da boca dele. É realmente, tipo, ele dá um escarradão... Bum!
A energia acumula e explode depois.
É. Tem uma cena que é realmente tipo, POV de receber uma bomba atômica, né? E mostra muito visualmente a consequência do estouro, né? Da explosão que o Godzilla faz, tipo, a onda de impacto levando carro, pessoa, destruindo prédio, né? É muito impactante a cena do primeiro bafo atômico. E uma coisa que a gente falou muito, né, depois que a gente viu o filme, é a gente ficou com medo do Godzilla. A edição, a direção fez um ótimo trabalho em fazer a gente ficar com real medo de quando o Godzilla tá na tela. Tipo, a gente vê filme do Godzilla há, tipo, 30 anos, sabe? Ainda assim eu consegui ficar com medo do Godzilla.
Então, mas é uma coisa que... É o meu primeiro Godzilla japonês no cinema, né?
Tem esse peso,
Tem uma coisa que o Rafael da Ilha Caju fala bastante que nos vídeos dele, e eu acho que é importante falar, é que uma coisa que o Godzilla americano perde sempre, e infelizmente ele tem isso, né? Não existe nos filmes de Godzilla americano, pelo menos eu não sinto, essa ideia da contemplação da beleza do fenômeno da natureza. Então, o filme, ele se dá a oportunidade de mostrar que, apesar de ser um monstro que destrói tudo, o Godzilla é belo. Né? Tipo, tal como a natureza, tá ligado? Tipo...
Existe uma beleza mórbida na destruição que o Godzilla causa.
Não só na destruição, no ser do monstro, tá ligado? Tipo, tem uma na cena que ele vai... Antes dele fazer a baforada atômica, é ele andando na cidade. É uma luz que bate no ângulo e o Godzilla tá bonito. E aí, cara, é uma coisa que... É um pêsame que eu fui a pessoa mais chata do mundo quando esse filme saiu, porque eu falei pra todo mundo, gente, vocês têm que ir no cinema ver Godzilla Minus One.
É um take horrível de se dar esse de...
Eu sei!
Né? Mas é realmente...
Mas adiciona tanto, e o Wilson tava lá comigo, cara, ver o Godzilla numa telona, e aí aquelas cenas que você tá vendo o Godzilla de baixo pra cima, e você tem que virar a cabeça pra cima mesmo, porque você tá numa tela gigante de cinema, e você vê aquela imensidão de monstro na sua tela de cinema... Dá uma sensação de medo.
É quase
medo.
Como se você estivesse vendo o Godzilla em escala, né?
É, cara.
É impressionante. E, tipo,
é impressionante. É impressionante. E, pô, cara, é foda. Porque...
E junta isso com a trilha sonora.
E é isso que eu ia falar. Né? O Takashi Yamazaki, cara. Esse cara já vem se provando sendo um excelente diretor há muito tempo, né? Ele dirigiu o filme do Lupin III em 3D.
O Dragon Quest Your Story.
Ele dirigiu o Doraemon, né? Aquele Doraemon 3D que todo mundo elogia pra cacete, que eu não cheguei a assistir ainda.
Ele fez a adaptação live action do Parasite, aquele mangá do Alien e tal, né? Que é a mão do cara.
Cara, esse cara é muito bom, assim, tá ligado? Tipo, E aí, o que acontece? Ele soube dirigir esse filme de um jeito, cara, tipo... É fantástico, né? Porque as cenas com Godzilla são lindas e elas são aterrorizantes ao mesmo tempo, tá ligado? Esse filme, ele tem um ritmo muito bom, né? Então, tipo, quando você pensa que as coisas vão ficar tranquilas, do nada, o cara é atropelado, alguém morre do nada, assim. E você, como assim morreu? Meu Deus! Tá ligado? Tipo, e a construção, e principalmente, cara... O núcleo humano desse filme é muito bom. Tipo, muito bom, muito bom, muito bom, tá ligado? É engraçado, porque a gente sai de um Godzilla vs Kong, ou um Godzilla 2, Rei dos Monstros, onde o núcleo humano é qualquer coisa, e pula pra um filme japonês de Godzilla com um núcleo humano tão bom, você fala, caramba. E aí eu defendo a galera, tá ligado? Tipo, que vem muito no meu coração que o pessoal fala, é que a melhor coisa que um Godzilla americano sempre faz, sabe o que que é? É gerar a resposta japonesa àquele filme. Toda vez que sai um Godzilla americano, sai um Godzilla japonês bom pra, tipo, resposta.
É, tá ligado? Saiu, sei lá, o King of Monsters, aí saiu o Shin
Godzilla.
Não, porque, Godzilla.
Tipo, saiu da TriStar, aí veio o Godzilla 2000 e o Final Wars. Aí, pô, sai o Godzilla 2014, sai o Shin Godzilla.
É como se o Japão tivesse... É assim que se faz, cara. O Godzilla, tá? O seu não tá ruim, mas faltou um negocinho. É assim que se faz, tá ligado?
É, cara, e isso eu achei impressionante, porque o filme... Por ter essa ideia, né, de focar muito no elenco humano, cara, o dilema do Shikishima, cara, é muito bom, cara. Pô, ele acordando de madrugada, tendo pesadelo. Ele não conseguindo expressar o amor dele com a Noriko, porque ele ainda tá traumatizado, tá ligado? Tipo,
ele não acha que merece, né?
É, e tem a questão, tipo, por exemplo, aquela velha que julga muito ele por ele ter voltado da guerra, tá ligado? Tipo,
e no final ela vira quase BFF dele.
É, e tipo, os próprios caras do exército, tá ligado? Que pede ajuda dele, os caras lá do... Quando ele reencontra o piloto, cara, é muito bom, porque o piloto olha pra ele e fala assim, pô, que bom que você sobreviveu, né, cara, tipo, né, e quando o piloto tinha falado pra ele se suicidar e tal lá no início do filme, tá ligado? Sei lá, é de um jeito tão bom de fazer um filme, tipo...
Eu acho que, tipo, a força motriz do filme ser as relações humanas tem esse peso maior ainda conforme o filme vai se desenvolvendo, o Godzilla é uma ameaça, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que que as pessoas fazem por natureza é, alô, governo japonês, como vamos lidar com o lagartão? O governo japonês pega e fala, não vamos.
Não tem como.
Sem,
né?
Condição. Sem condição. Se fosse semana passada, dava. Agora não dá, irmão. Não dá. Saca? E não tem apoio internacional, porque os Estados Unidos, a Rússia...
Tá ocupado. Todo mundo em guerra ainda,
tá todo,
né,
mundo em guerra. E eles falam, cara, sem tempo, irmão. Sem tempo. Sobra pra quem? O povo.
E é isso que esse filme é. E eu acho muito doido, viu? Porque...
Aí vem um grande plot twist, William. Esse é um filme comunista.
Cara, eu acho muito pelo... Eu acho mais doido, que é muito contrário, viu? Porque é uma coisa que eu tava discutindo com um amigo meu. Esse filme, ele é muito nacionalista, né? Ele é muito sobre o povo japonês, né? Ele critica ao mesmo tempo que ele faz carinho, tá ligado? Tipo...
É, eu tô falando comunista de brincadeira, mas é só por causa dessa coisa, tipo, é o povo que tomou as rédeas da situação.
Isso.
Pra lidar com um problema que o governo não tá lidando, sabe?
E o mais doido, viu, que eu acho no filme, é a questão de que ele tá a dois passos de virar um filme ultranacionalista fascista. Ele tá muito perto de virar isso, tá ligado?
Não sei, mas...
Não, amigo, nesse negócio que, tipo assim, o povo japonês é o que importa, o jogo japonês é o importante, cara, não é que ele faz.
Eu não acho que... Eu não sei se dá pra dizer que, tipo, é o povo japonês que importa. É o povo, tipo, não importa aonde o Godzilla batesse, ia dar na mesma reação, sabe? Coincidentemente, foi no Japão. Mas, tipo, não tinha nenhum apoio de ninguém, tinha que ser algo ser feito. O povo tomou rédeas.
Não, sim, mas eu não digo que ele faz isso, mas eu digo que é muito comum histórias que começam assim irem
acaba
pro lado...
Virando, é.
É, tá ligado? Tipo, e não, ele é um filme muito consciente, né?
Eu acho que, se o inimigo a ser enfrentado não fosse algo fantástico, fantástico no sentido de... fora da realidade, né? Se fosse
é um fenômeno,
uma
né?
outra, é, se fosse uma outra nação, se fosse uma outra pessoa, aí poderia ir pra esse lado e quase ser um filme fascista. Mas como era, a gente tem que enfrentar basicamente um maremoto com pernas, então não tem nação, não tem um inimigo humano, então é só realmente... Caraca, a gente tem que lidar com isso. Se trocar o Godzilla por um tornado muito forte ou um terremoto muito intenso, sabe? E eles têm, tipo, caraca, vai acontecer esse terremoto daqui a 12 horas. O governo não vai ajudar a gente. O que que a gente vai fazer? O povo tomou as rédeas pra se precaver. no caso do filme, o povo tomou as rédeas pra matar o Godzilla. Eles armaram um plano lá hiper complexo, chamou veteranos de guerra, gente aposentada, trabalhador de não de empresa, de fábrica, pescadores, tipo a ralé da sociedade. A ralé. Não tinha ninguém de elite. Eu acho que o cara mais de elite, quando eu digo elite, eu digo de influência social, era o cientista. No máximo.
Ah, tem o capitão também lá do barco maior, né?
Não, então, é um idoso aposentado, ele. O capitão do barco maior é um idoso aposentado, sabe? Ou acho que a pessoa mais influente socialmente que participou da operação inteira foi o cara que era dono de empresa de balão, sabe? Era o único cara, assim, socialmente e financeiramente bem, sabe? Pra dizer alguma coisa. Porque eles armam... Eu nem vou entrar no mérito, acho que nem adianta a gente estar no mérito de como é que era o plano que eles fizeram pra matar o Godzilla. Acho que isso é meio irrelevante. Armaram um plano, a ideia era, tipo, afogar o Godzilla. É isso.
Não, o plano era pressurizar e despressurizar o Godzilla.
É, né? Ou seja,
afogar basicamente o Godzilla. Basicamente, a fazer com o Godzilla o que aconteceu com os caras no submarino lá do...
Será que houve uma leve inspiração aí?
Não, porque foi antes, foi antes.
Não, foi não, depois, mas é sério. O filme o foi bem foi? Depois. O filme foi bem então, depois do...
Então, do Titanic. Não, exato, por isso que não teve tempo de ele poder fazer sobre isso. Mas a ideia é essa, você afunda o Godzilla e depois sobra ele pro mar muito rápido, rápido, que aí ele vai morrer de...
É, ele falou, tipo, ele ainda é um ser vivo, né? Então ele ainda vai ter que sofrer as reações de um ser vivo normal. E aí vem a minha parte favorita do filme, que não é esse planejamento de como matar o Godzilla, que, quer dizer, é o planejamento, mas um detalhe que é, com o plano de contingência... Eles precisam distrair o Godzilla de alguma forma pra fazer ele cair na armadilha que eles armam no mar, né? Qual é a distração ideal? Um piloto de avião voando ao redor do Godzilla, provocando ele pra levar ele pra onde eles querem. Quem é o piloto de avião disponível? O próprio Shikishima. Aí ele reencontra com o cara lá da ilha, lá do começo do filme, blá 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 blá. E eles têm uma conversa que é meio explanatória, tipo, ficou muito na cara o que, que eles iam fazer, né? Que é o diálogo que ele tem com o Shikishima. Ele falou, cara, esses aviões de guerra é tudo uma merda. Eles são feitos com dois parafusos e um papel alumínio. Por quê? Ah, os caras vão morrer mesmo? Que se foda. Eles falam, não tem nem botão ejetável. Todo avião tem botão ejetável. Já aviões japoneses não tem botão ejetável.
Por quê? Pra não fazer os caras desistirem de última hora, né?
Então o cara vai lá... Então, tipo, o Shikishima, ele vai pronto pra morrer, né? Ele tá internamente planejando se matar e matar o Godzilla junto no processo. Só que ele conversa com o cara e ele dá essa volta, né? O grande plot twist do filme é isso. A gente acha que o Shikishima morreu atacando o Godzilla, mas o cara botou um botão de ejetar no avião. E tem, né, o ápice disso tudo é a discussão de... Tem que acabar esse pensamento arcaico, já em 1945, arcaico, de que você tem que morrer pelo seu país. Morrer pelo seu país não dá nada. Você tem que viver, você tem que ter a tua vida e seguir em frente, sabe? Que é eu acho uma mensagem realmente bonita e atemporal. Não é só contexto do Japão pós-Segunda Guerra. Até hoje, cara, quanta gente aí não passa... Eu acho que no contexto japonês é mais forte, porque isso meio que tem até hoje, né? De o salaryman que trabalha horas não saudáveis por todos os dias... E tem até um termo no Japão pra gente que morre de trabalhar, sabe? Morre literalmente de trabalhar, né? Pô, é foda. E a gente sabe que isso acontece no mundo inteiro. Quantas pessoas você não conhece aí que trabalham 12 mais horas por dia, sem folga, sem fim de semana, e ou é isso, ou ela não tem dinheiro nem pra comer. E a gente tem que mudar esse pensamento social de que a pessoa tem que trabalhar o máximo possível, porque é aí que tá o valor dela. Não. O valor do ser humano está em viver. Ele faz o mínimo para viver e vive a vida dele. Então é um valor aí que o Godzilla, um filme japonês, passa que qualquer um pode ter. Então, tipo, tem que ter um backlog de entendimento de cultura japonesa para absorver essa mensagem? Em si tem, mas eu acho
tipo, que... Assim, você não precisa, mas se você tiver, do jeito passado, a experiência melhora.
Do jeito que foi passado, eu acho que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, consegue olhar para essa situação... interpretar o que o texto do filme quer dizer e você absorve essa mensagem e leva pra sua vida.
Tem que falar de outras coisas também aqui, né? O Takashi Yamazaki, ele dá uma aula de direção, né, cara, nesse filme, porque tem fatores importantes aí, né? Primeiro, que acho que é o que impressionou a maioria dos da galera que não tá acostumada com o filme de Tokusatsu, né? A galera ficou assustada com o custo de produção desse filme, né? Porque ele tem um valor estimado de 15 milhões de dólares, tá ligado? E é um filme sobre efeitos especiais, né? Então, se associa muito valor a isso, né?
Quem diria que o filme de Tokusatsu ia ser feito com guaravita e duas coxinhas e, né? Ia sair de uma qualidade acima.
Comparado com Hollywood,
né? Não é à toa que ganhou o Oscar de, muito merecido, né? De efeitos especiais, que é acreditado para o Kyoko Shibuya.
O Takashi Yamazaki, ele mesmo é o diretor de efeitos especiais.
Não, é que tá aqui o Takashi Yamazaki e o Kyoko Shibuya.
Kyoko Shibuya, sim. Eles trabalharam juntos, né?
Sim, isso.
Mas essa inclusive é uma coisa diferenciada, né? Que faz um bom diretor de efeitos especiais. Geralmente, sei lá, no filme da Marvel, quem dirige as cenas de ação não é quem dirige
o diretor, ele não tá junto
os efeitos, no processo, né? E o caso do Takashi Yamazaki, ele tem background de direção de efeitos especiais, então por isso, né?
Sim. É, cara, o Takashi Yamazaki, ele abraçou, pegou nas costas tudo e foi diretor, roteirista e ainda ajudou a fazer os efeitos especiais, sabe? Eu consigo imaginar a cena de, tipo, as incontáveis horas e noites não dormidas do Yamazaki.
Numa ilha de edição, né?
Numa ilha de edição em que ele fez o roteiro, tá olhando cena, pensando na direção de como guiar os atores e tal, compor as cenas, e no final do dia ainda tá lá em frente ao PC fazendo a edição, pensando em como usar os efeitos práticos e os efeitos especiais. Diga-se de passagem, tem muito efeito prático.
Sim,
em
sim.
Godzilla Minus One a gente vai pensar, é um filme moderno de Godzilla, vai ser tudo CGI, né? Não tinha ainda bastante efeito prático. Eu não sei se teve cena com efeito prático do Godzilla, mas
do Godzilla não.
Mas eu já vi que em vídeo de making off e tal, né, que tinha maquete.
Sim,
cena em maquete e tal. O Godzilla em CGI sempre, mas tinha, ainda assim, era aquele CGI com um ator fazendo o movimento.
Isso. Tal qual o Shin Godzilla foi, por exemplo.
É, né? Então, de certa forma ainda, eu não sei se você conta isso como um efeito prático, de certa forma, porque eles poderiam fazer um Godzilla 100% de CGI e ninguém atuando como Godzilla, mas ainda quiseram manter a tradição, né? Tem que ter um ator.
É porque quer fazer aquele andar, aquela movimentação que é característica do Godzilla, que fica melhor quando você faz em cima de um movimento real, né? Fica menos, tem menos o vale da estranheza. Mas eu acho que a coisa que é importante é isso. Eu acho que um dos motivos, inclusive, amigo, que eu acho que o Godzilla venceu, não é só pela qualidade dos efeitos, mas é pelo custo, a narrativa do custo pela qualidade. Tá
não,
ligado?
Com certeza foi. Isso aí que pesou 300%. Tipo, é o que muita gente falou, é um tapa na cara de Hollywood que gasta 5 vezes mais que isso num filme bem medíocre, com um efeito pior, e o Japão lá. Então, a gente tinha 10 milhões e fez um efeito mil vezes melhor que
não,
você.
Não, e tem um rolê de...
Qual tipo, é assim, a sua desculpa agora?
Não, né? e tem um rolê também que parece que as condições de trabalho pra fazer os efeitos especiais do filme foram muito boas. Tipo assim, os caras trabalhavam 4 dias na semana, tá ligado? Não era igual...
Isso... É, pode ser, né?
Eu li isso porque, tipo...
Eu não boto muito a minha mão no fogo nisso.
Eu também porque... não, porque é o Japão, né? Exato.
Porque é Japão.
Mas eu digo, tipo assim, essas cenas foram filmadas no tempo delas. Diferente de filmes da Marvel, que por exemplo, você, hora ou outra você vê notícia de que os caras de efeitos especiais ficaram 20 horas seguidas tendo que fazer efeito correndo no crunch, tá ligado? Mas uma coisa que eu quero deixar clara sobre esse filme também, porque a gente tá gravando ele depois do Oscar, da premiação do Oscar.
Um dia depois da premiação, foi literalmente
ontem. Eu preciso dizer uma coisa pras pessoas, assim, porque infelizmente eu venho muito dessa narrativa do o Godzilla finalmente ganhou o Oscar que ele sempre mereceu. Gente, o Oscar não vale de porra nenhuma. Desculpa falar isso pra vocês.
A gente tá muito empolgado em falar, caraca, o Godzilla ganhou o Oscar, porque ainda tem um peso, mas a verdade é que não tem peso nenhum. Né, a premiação,
o Godzilla ganhou o Oscar é legal pra você falar pro seu amigo que tem preconceito pra ver Godzilla finalmente assistir. É pra isso que ele serve. Porque assim, a gente não pode basear os nossos gostos e o que é bom e ruim em opiniões de americanos velhos brancos, tá ligado? Tipo, porque é isso. A Torre tá desde os anos 50, considerando o Godzilla, né? A Torre tá desde os anos 50 fazendo filmes de efeitos especiais absolutamente inovadores, fantásticos, incríveis, muito mais do que os Estados Unidos estavam fazendo na mesma época.
E digo mais, não só a Toho, Tsuburaya, Toei.
Não,
várias outras empresas. Tokusatsu, no geral, no Japão, tá. Série tá acima de muita coisa americana há muito tempo.
Eu digo Toho porque a Toho é o expoente, né?
Sim.
Mas. Tá ligado? E só agora esses caras mereciam, acho que. Cara, esses caras. estão inovando a indústria há muitos anos, tá ligado? O Eiji Tsuburaya deveria estar sentado junto com Martin Scorsese e Steven Spielberg como um dos maiores cineastas de todos os tempos, tá ligado? De tanto que ele trouxe pra mídia, tá ligado? Então, quando eu falo assim, ah, o Oscar ganhou o Oscar, ah, merecido. Não, gente, Godzilla não merece o Oscar. Godzilla merece muito mais, tá ligado? O Oscar é só... Eu diria... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu acho que seria um pouco como reparação histórica. Pra compensar todas as vezes que eles desprezaram a indústria japonesa de filmes.
Agora a gente estar vendo Godzilla no cinema abertamente, de fácil acesso.
Isso. Né? Era pra, inclusive, tipo... o fato do Oscar não premiar os filmes do Godzilla antigos fez com que a gente nunca teve acesso a esses filmes de Godzilla japoneses, por exemplo, né? E é uma crítica que eu acho muito, muito, muito boa que o Caio e o Rafael fazem no podcast do Caio Verso, que é: a maioria das pessoas viu três filmes de Godzilla. O de 54, o Shin Godzilla porque tem o Hideaki Anno, e agora o Godzilla Minus One. E, tipo assim, eu não tô querendo dar uma de gatekeeper.
Com sorte a pessoa ainda assistiu algum filme do Godzilla que passava sempre na sessão da tarde. Tipo, Godzilla 2000, Godzilla Final Wars, alguma coisa.
Mas o que eu quero dizer é... Eu não tô querendo aqui pagar de gatekeeper falando que, ah, você não viu Godzilla de verdade. Não, é só, tipo... É uma franquia tão prolífica, de filmes tão excelentes, que eu só quero que mais pessoas assistam.
Sim, então, é uma pena que as pessoas não vejam mais esse filme e absorvam as coisas que ele quer trazer, né? Porque tem filme galhofa do Godzilla? Tem vários filmes galhofa.
Mas tem os muito sérios, tem os dark, tem os com temática social muito forte, tem de tudo. Por isso que eu acho que é tão impressionante. Não é toda franquia de cinema que consegue abordar tantos temas quanto a franquia Godzilla já abordou ao longo de sua história, sabe? E esse filme é bom porque o incrível desse filme é que ele não é igual a nenhum, ao mesmo tempo que ele respeita tudo que veio antes, né? A cena quando... Godzilla vai destruir a cidade. Pô, gente, isso aí, por isso que eu falei que a experiência do cinema é importante. Cara, entra uma homenagem à trilha do Akira Ifukube, né? Com o tema clássico do Godzilla. Cara, eu e Wilson, a gente chorou no cinema quando aquilo rolou.
Foi emocionante.
Assim. Porque a gente chegou e falou assim...
Assustador e emocionante ao mesmo tempo.
É, e eu cheguei pro Wilson assim e falei... Wilson, caraca, olha esse som, viado. Tipo, olha esse som, tá ligado? Não era só o fato de estar a música, mas como o som de cinema, né? Ele te envolve... todo, né? E aquela música, ela é imponente. Eu finalmente senti o peso que aquela música deveria ter, tá ligado? Que, tipo, o som da minha TV não faz justiça à trilha que o Ifukube criou, tá ligado? Tipo, e foi lindo eles terem homenageado aquilo, porque eu acho que foi a oportunidade que a gente teve de ouvir a trilha de Ifukube com som de cinema. E por isso que eu falei que eu queria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ver esse filme no cinema. E aqui fica a minha grande crítica ao mercado merda de cinema que a gente tem no Brasil. Porque o Godzilla Minus One estreou com pouquíssimas salas no Brasil. O sucesso de boca a boca fez a quantidade de salas e sessões de Godzilla aumentar. Quando ele estava numa grande crescente, estreia Aquaman 2 e a Warner pede as salas, né? E as salas de Godzilla começam a sumir nos cinemas, né? O que é muito triste, porque muita gente não teve tempo, não teve grana suficiente pra ir no cinema ver, entendeu? Porque durou um circuito muito curto por conta disso, né? E as pessoas deixaram de ver um filme excelente pra ver um filme mais ou menos, que era Aquaman.
Por sinal, até onde eu vi foi só detonado, assim, o filme do Aquaman. Eu não vi ainda o filme novo do Aquaman.
É, eu vi o pessoal falando que é um filme medíocre pra caraca, assim.
É, ou seja, é um filme de herói perfeitamente normal.
Normal, né? Então, assim, Godzilla Minus One, cara, esse filme, no final, o Gokai Blue... Ele age como um pirata, eu acho fantástico, né?
Você tira o pirata da pirataria, mas não tira
não, o pirata. Eu acho que o personagem do Yuki Hamada no filme é muito bom, porque no início do filme, né, ele é só um clichê, né? Porque ele é o maluco que valoriza morrer na guerra sem nunca ter ido à guerra.
Ele é o jovem.
Ele é o jovem. Exato, tá ligado? Tipo,
ele é o jovem iludido.
Ele é o jovem iludido. E é legal que todo mundo ao redor dele tá falando, cara, tira essa merda dessa ideia da tua cabeça.
Cara, pior que as pessoas não estão falando com ele de subestimar ele. Estão falando eles porque são pessoas mais velhas, mais experientes. E estão falando, cara, a gente não quer que você se arrisque porque você é o futuro da geração.
Isso.
A gente já é velho, a gente já passou pelo que tinha que passar. O que acontecer com a gente, se a gente viver é lucro, mas, né, estamos aí para isso. Você não, você tem 20 e poucos anos. Vai viver tua vida, sabe? Não fica querendo morrer na guerra com 20 anos, sabe? É porque eu acho que eu lembro o que rolou com ele, que ele queria ir pra guerra, só que ele não foi chamado. Acho que
ele não tinha idade.
Ele não tinha idade, né?
Ele não tinha idade
ainda.
E é muito doido por conta disso, porque depois ele é o futuro, né? Porque ele é que faz um dos grandes salvamentos do filme, né? E é uma cena muito Gokaija. Tá ligado?
Faltou só fazer o...
Só faltou tocar a musiquinha, né? Tipo...
O Yuki Amada chegando, ele: eu trouxe reforços. Aí vem o Marvelous, aí só faltou isso.
Gokai Galleon.
Chegou o Gokai Galleon pra enfrentar o Godzilla, né?
Tá ligado?
Mas, realmente, a cena de retorno dele é muito boa. Ele tem, tipo, você acha que ele vai ser só mais um boneco no filme? Ele tá lá, mas ele tem essa parte.
E ele é importante,
tipo, né? Tipo, todo mundo é importante. Eu acho que, tipo, tem um protagonista, que é o Shikishima, ele é o mais importante. Só que todo mundo que aparece ao redor do Shikishima tem o seu momento de brilhar. Cara, até as cenas mais simples, que é tipo uma cena em que eles estão comemorando. Eu não lembro o que eles estavam comemorando. Era aniversário de alguém? Ou era comemorando o plano que ia ser feito? Alguma coisa assim. Que eles estavam, tipo, jantando. E eles estão, tipo, super casual. Tipo, eles estavam na casa do Shikishima fazendo uma janta. A Noriko fazendo janta com o nenenzinho. Aí eles até falam: ô, Shikishima, e aí, não vai fechar o acordo aí entre você e a Noriko, não? E tal. Sabe? E, tipo, uma conversa super casual e, sei lá, era meio que a calmaria depois da tempestade, né? Mas mostra que, tipo, são pessoas, sabe? São pessoas normais, com sonhos, com vontades, com desejos, que eles não querem só... Eu não quero só guerra, eu não quero só matar Godzilla, nem nada. Eles só querem cuidar de suas vidas. Querem que isso passe pra seguir adiante com seja lá o que quer que eles queiram fazer. É muito tocante.
E aí fica o... É basicamente isso, daí eles finalmente se unem, né, pra explodir o Godzilla, né? E esse é um Godzilla muito implacável, né? Ele tem regeneração, né?
Ele tem uma regeneração super acelerada, tem uma
cena... É por isso que eles têm que fazer, eles usam um plano de...
eles têm que, além de dar dano físico, tem que fazer a biologia dele contra ele.
É, né? Ele explodir pra dentro não tem como regenerar, tá ligado? De dentro pra fora.
Tem que matar ele, tipo, a nível cerebral, a nível celular, né? Que é, porque tem uma cena muito boa, que é eles conseguem fazer o Godzilla engolir uma mina e eles conseguem fazer essa mina explodir dentro da boca do Godzilla. Tipo, um pedaço da cara do Godzilla sai do corpo dele, porque estoura. E ela simplesmente cresce de novo.
E cresce com uma cicatrizinha, né? Que depois, sim, eles usam, claro, isso de referência, inclusive.
Fica perfeitinho. E ele mesmo, ele é todo cheio de cicatriz. O design... Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para o design geral desse Godzilla.
Esse Godzilla é muito bonito, né?
Tá fácil, tipo, no meu top 5 designs de Godzilla.
Tá no meu top 5 também.
Ele melhorou muito o design. Tipo, ele tem essa coisa de ser um Godzilla mais pequeno em relação a outros Godzilla que já tivemos na franquia. Mas, ao mesmo tempo, ele tá com um design clássico, mais moderno. Porque, tipo, ele não tá nem over the top igual um Shin Godzilla da vida, que é realmente uma coisa muito diferente, mas também não tá parecido o suficiente com qualquer outro Godzilla que veio antes. Ele consegue ser original, mas ao mesmo tempo ser uma coisa que você olha e fala: esse é o Godzilla. Ele tem olhos grandes, expressivos, ele tem a característica de design de Godzilla que eu acho mais legal, que é Godzilla com cara de jaguar.
Eu também gosto.
Eu acho que é tipo o Godzilla vs Biollante tem esse design. O Godzilla 2000 tem, eu não lembro agora, eu acho que tem. O Godzilla 2000 bem que tenha.
O GMK, o Godzilla de GMK tem também.
Sim, o Godzilla vs Mechagodzilla, esse é o clássico, mais design clássico de Godzilla ever. Eu acho que é desse do versus o Mechagodzilla, né? O versus Mechagodzilla, Heisei, não o Showa.
Não, Milênio.
Que é um Milênio. Então... Eu
mas
gostei,
assim,
muito.
Cara, e no fim, né, é isso, o Japão se une pra matar o Godzilla, né,
força
no
do
final
povo.
Dá certo, e tem a questão do filme enganar a gente, né, tem uma cena em que a Noriko morre, que é quando o Godzilla invade, e eu achei, esse foi um dos únicos problemas que eu tive com o filme, que o filme foi covarde, seria legal se a Noriko ficasse morta até o final.
Seria, porque, tipo, isso ajudou a motivar o Shikishima, né?
Isso.
O que é meio merda, porque entra naquele escopo de cinema do... Eu esqueço o nome dessa medição de medir o quão influente um filme é pro elenco feminino, de tipo, a mulher existe só para motivar o protagonista. Toda vez que a mulher fala com alguém é sobre o protagonista, sabe?
É o teste de alguma coisa, esqueci o nome, mas...
Nesse quesito, infelizmente, o filme do Godzilla falha miseravelmente, né? Infelizmente.
Mas é porque ele é um filme sobre personagens da guerra, né? E no exército japonês não tinha... Assim, claro, ele tá contando uma história fictícia, ele podia botar mulheres no exército japonês? Poderia. Isso aí não impede.
É porque, tipo, o momento que a Noriko tem de maior independência como personagem, sobre ela, é quando ela bate o pé dizendo que quer um emprego. Ela fala, eu não posso ficar aqui na casa sem fazer porra nenhuma cuidando de uma criança que nem é minha. Eu não lembro se eu falei isso antes agora no podcast, mas quando eles acham a criança na rua, tipo, as pessoas abandonaram um bebê na rua, porque Japão, pós-guerra, tudo fodido, né? E ela ficou com pena e pegou a criança, né? Mas tem um momento que eles já estão relativamente melhor de vida fisicamente, financeiramente. Ela fala, não, vou trabalhar também, achei um emprego, vou trabalhar.
E isso e é muito bom, né? Essa questão do melhor de vida é que vai mostrando a evolução da casinha deles, né? Que era um destroço e a casa vai ficando mais bonitinha.
Sim,
né?
Eu falei isso antes, então. Aí, quando ela já tá sentindo que tá mais safe pra ela poder ir trabalhar, ela bate o pé e diz que vai. Esse é o único momento do filme que é sobre ela e ela apenas. Não tem nada a ver com o Shikishima mais. Mas depois disso, aí vem a cena do Godzilla atacando e ela morre e acaba que ela vira uma das motivações pro Shikishima querer se sacrificar de novo. Tipo, ele quer... ele fica num dilema, né? O filme inteiro é ele nesse dilema de eu quero morrer ou eu quero viver? Eu mereço viver ou eu mereço morrer pelo que eu fiz? Né? E a morte da Noriko, morte entre muitas aspas, não ajuda em nada no dilema moral dele, porque ele fica ali agora, caraca... O peso que ele tem agora é, eu já tive a oportunidade de possivelmente matar esse bicho, eu não fiz e agora isso aconteceu. Então, claro, não é culpa do Shikishima que o Godzilla existe. Né? Claramente, na época que ele tinha a chance de atacar o Godzilla lá no começo do filme, ele não ia matar o Godzilla, ele ia acabar morrendo também. Mas a gente até zoou isso durante o filme, né? A gente ficou fazendo... Quantas vezes o Shikishima sobreviveu ao Godzilla sozinho, né? Foi tipo, a gente contou isso aqui umas 3, 4 vezes, em que ele encontra o Godzilla e só ele sobrevive ao Godzilla. E é um novo trauma pra ele, infelizmente. Mas, enfim, o ponto aqui é... Viva. Viva a vida.
É isso. E a mensagem é muito explícita, né? Eu gosto de uma coisa também que... Coisa que eu adoro no cinema japonês, né? Subtexto é pra covarde.
Subtexto é pra covarde.
Então, assim, né?
Tipo, viva! Gente, não, é aquilo. Eu não quero que jogue na minha cara as explicações como se eu fosse um idiota, mas também não precisa ficar tão oculto pra, né? E deixa as pessoas absorver. Porque, tipo, tem camadas pra serem absorvidas, né? Quando a gente comentou aqui por alto algumas coisas desse filme, né? Tudo que tá explícito ali na cara do filme. Por exemplo, eu queria que algumas coisas fossem mais subjetivas, como, por exemplo, o papo lá dos aviões kamikaze não terem assentos ejetores. Eu acho que ele não precisava de um diálogo dizendo isso, porque foi muito flag de tipo, ah, eles vão botar um assento ejetor e no último momento ele vai ejetar e sobreviver ao ataque do Godzilla. Ele vai escolher viver ao invés de morrer por vingança ao Godzilla, ele vai achar um novo propósito de vida. Teve todo um diálogo pra expor isso. Eu acho que não precisava. Eu acho que, tipo, podia ter exatamente o mesmo desenvolvimento, a mesma cena, a gente vai ficar, caraca, o Shikishima morreu. Aí, do nada, tá ele caindo do paraquedas. Aí, depois, ele podia até ter um flashbackzinho e mostrar lá que o cara botou um assento ejetor sem dizer nada. Tipo, não conversou nem nada. Né? Só, tipo, o Shikishima viu que tinha um assento ejetor e usou. Né? Deu a opção do Shikishima de...
Mas eu gosto do fato dele contar pra ele, porque...
Sim, ao mesmo tempo é bom.
Né? Adiciona o fator, porque o Shikishima podia, na hora não, e ter alguém que falar pra ele a importância dele estar vivo, é legal. Mas no final é isso, o Godzilla morre, o Japão sobrevive, o Japão segue em frente, né?
E deixa uma pontinha para uma...
Tem uma cena pós-crédito, né?
Tem uma ceninha pós-crédito, que nem dá pra chamar de cena, porque é tipo... Rola os créditos inteiros, aí no final mostra, tipo, água, fundo do mar e um rugidão. É isso. Né? Desculpa pelo spoiler. Mas é só isso mesmo, não tem nada demais. E, tecnicamente, a continuação é o Godzilla de 54, né?
Mais ou menos.
É. Né? Pode-se dizer. Não sei se no futuro vamos ter um Godzilla 0 ou um Godzilla mais 1, né? A grande pergunta do filme, eu acho que era realmente o que quer dizer o menos 1 do Godzilla. E é isso. É realmente a ideia. A gente tem um Godzilla, a gente precisa de menos um Godzilla.
Não, e tem a questão de... Pode ser um outro universo, a gente não sabe. Mas o Takashi Yamazaki já falou que ele tem vontade de fazer mais um filme. Então, vamos aguardar pra ver se rola.
E vendo aí a excelência que ele fez esse filme, né? A gente já sabe que o que ele vier vai ser a pedrada que ele vai mandar na gente. Então,
isso é isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do retorno do Henshin Ryu. Desculpa a ausência. A gente volta. Daqui a 15 dias a gente tá aqui de novo. Vamos não sei se vai ser sobre Gitz, se vai ser sobre King Yoja, se vai ser sobre Blazar. Mas a gente vai decidir isso até lá.
Né? vamos meter logo os três. mas é review isso. Triplo. King Yoja, Gitz e Blazar. Só
mas
isso.
Mas é isso. Henshin Ryu voltou, então... Podcast toda quinta-feira, sexta-feira no seu Spotify. Compartilha pra galera, desculpa, a gente sumiu, então o algoritmo não vai colaborar com a gente. Compartilha, dá 5 estrelinhas, comenta lá no Spotify, que tudo isso dá engajamento e permite o podcast chegar a mais pessoas, ok? Então é isso, meu amigo Wilson. Um beijo, uma boa noite, até a próxima e tchau!
Tchau!